Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir de Washington. Hoje é domingo, 23 de novembro de 2014. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está para apresentar a emissão de domingo, Ana Guedes. Pode escutar-nos em onda média nos 1530, também em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além, como sempre, das notícias com que vamos iniciar a emissão, vamos ter aqui depois o repórter Pedro Dias, que vai conversar com o rapper angolano sobre a sua carreira. Isto na primeira meia hora. Na segunda, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos fazer aqui o ponto da atualidade noticiosa neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. Entidades oficiais no Afeganistão disseram que um bombista suicida matou mais de 40 pessoas durante um jogo de voleibol no leste do país. O jogo tinha atraído uma grande multidão no distrito de Iaikakel, na província de Paktika, na fronteira com o Paquistão. O ataque deu-se no mesmo dia que a Câmara Baixa do Parlamento Afegão aprovou acordos de segurança com os Estados Unidos e a NATO, permitindo que forças internacionais permaneçam no país após o final deste ano. Na Nigéria, as autoridades e testemunhas oculares disseram que homens armados que se suspeita serem membros do grupo islamita Boko Haram mataram pelo menos 25 pessoas no nordeste do país. Essas fontes disseram que as vítimas eram, na sua maioria, pescadores da comunidade de Doron Baga, numa zona remota ao norte de Maiduguri, no estado de Borno. Algumas testemunhas disseram que mais de 40 pessoas foram massacradas. Na semana passada, 45 pessoas foram mortas num ataque do Boko Haram em Borno. Apoiantes e simpatizantes da terceira maior força da oposição angolana, a Casa CE, realizaram hoje uma marcha em Luanda para assinalar o primeiro aniversário da morte do seu militante Hilbert Ganga, alegadamente morto por um elemento da guarda presidencial. Para hoje estava também prevista uma nova manifestação de jovens que ontem fracassaram na sua tentativa de organizar uma manifestação protestando contra o presidente Eduardo dos Santos. Em Luanda está o Koko Mukuta, a quem começámos por perguntar sobre a marcha da Casa CE.
Não houve problema, tal como tínhamos anunciado, de que tinham a luz verde da Polícia Nacional. Para já a Polícia deu mesmo cobertura à atividade da Casa CE, então ela foi realizada com sucesso. Conseguiram fazer o depósito das flores que levaram para o cemitério da Santa Ana e, de resto, foi uma atividade sem qualquer total.
Muitas pessoas?
Muitas pessoas, não só militantes da Casa CE, como cidadãos que solidarizam com a situação do Ganga para pedir justiça.
Koko Mukuta, outra pergunta. Ontem houve aquela manifestação dos jovens revolucionários. Hoje estava prevista hoje. Isso aconteceu ou não?
Olha, na verdade, ontem não se efetivou a realização. Ontem foi uma tentativa. Ontem mesmo os organizadores foram espancados, foram detidos, foram abandonados a mais de 100 quilómetros fora da cidade de Luanda. E então, hoje de manhã, não sei, possivelmente não conseguiram recuperar e não voltaram a ir ruas.
Era o Koko Mukuta em Luanda. O governo de Cabo Verde emitiu hoje uma declaração de contingência temporalmente indefinida que abrange as Ilhas do Fogo e Brava e avisou que o vulcão em erupção na Ilha do Fogo poderá causar elevados prejuízos materiais e vítimas. O Ministério da Administração Interna disse que já foram e estão a ser mobilizados meios com vista à tomada de medidas preventivas que incluem a evacuação das respectivas populações. O Presidente e o Primeiro-Ministro de Cabo Verde apelaram à calma na sequência da erupção vulcânica na Ilha do Fogo. Em declarações a jornalistas, o chefe de Estado, José Carlos Fonseca, e do Governo, José Maria Neves, pediram às populações para seguirem as instruções das autoridades competentes e para que cumpram com calma e serenidade. A ministra da Administração Interna, Marisa Moraes, reafirmou que se poderá estar perante uma erupção de grande intensidade, maior do que a registada em 1995. A ministra disse que a erupção vulcânica aumentou de intensidade, subindo do nível 1 para 3, numa escala de 5. Destacados diplomatas dos Estados Unidos e do Irã estão reunidos em Viena numa última tentativa de alcançar um acordo sobre o programa nuclear do Irã, mas tudo indica que não será provável um acordo antes da data limite de segunda-feira. O secretário de Estado John Kerry e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif iniciaram uma quinta ronda de negociações hoje. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov deveria juntar-se às conversações também hoje. A agência de notícias estudantil do Irã citou um membro não identificado da equipa de negociações iraniana como tendo dito que não será possível alcançar um acordo até segunda-feira porque ainda há várias questões a resolver. Na Tunísia, os eleitores estão a votar hoje nas primeiras eleições presidenciais desde a Revolução de 2011, que levou à revolta pró-democracia na chamada Primavera Árabe em outros países. As eleições completam o processo de transição para a democracia na Tunísia. Das dezenas de candidatos, o favorito é o veterano político Beji Caïda Essebsi, de 87 anos de idade, seguido do atual presidente Moncef Marzouki.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui nesta sua emissão vespertina em português da Voz da América. E hoje é domingo, 23 de novembro de 2014. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão na internet em www.voaportugues.com. Podem ainda ver as nossas manchetes africanas em vídeo de segunda a sexta em VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos renovados de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Louvo Misterioso, volume 2. Este é o título da mais recente obra discográfica do rapper angolano Naldo BS, que foi lançado recentemente nos arredores de Luanda. O disco tem 16 faixas musicais que retratam o cotidiano da vida dos angolanos. O repórter Pedro Dias conversou com o Naldo BS sobre este seu mais recente trabalho discográfico e sobre as dificuldades que ele enfrentou para o poder publicar.
Eu sou o Naldo BS, rap de outra espécie, rapper que aquece, rapper que alivia estresse. Eu sou o rapper que o povo precisa, trago mensagem importante no meu quadro da Mona Lisa. Não preciso criticar ninguém para me ser alguém. Como os outros têm feito, nigga.
Lobo Misterioso, volume 2, de Naldo BS, está no mercado discográfico desde o passado 15 de novembro, lançado em Luanda, no Zango 2, nosso super. O disco tem 16 faixas musicais que abordam o cotidiano da vida do angolano, mas com mensagens de salvação. Afinal, o músico rapper começou a cantar há 10 anos na Igreja Universal do Reino de Deus e diz ser diferente de outra espécie.
Outra espécie porque eu faço algo diferente, um rapper diferente, um rapper um pouco de gospel, um pouco procuro falar também um pouco sobre a sociedade, então isso é que me torna mesmo diferente, falar um pouco sobre a juventude, falar um pouco sobre Cristo, quer dizer, algo que dificilmente se vê hoje na nossa sociedade, hoje poucos rappers falam sobre isso, então por isso é que eu sou conhecido como rapper de outra espécie.
Mas muitos também podem estar na tua linha e não autotitular-se como rap de outra espécie.
Sim, é bem verdade que existem muitos, né? Mas eu trouxe mesmo algo só meu. É algo que só me identifica mesmo a mim. É um rapper que...
Mas em termos de rimas, em termos de ritmos, o quê?
Não só do ritmo, mas também pela escrita. A forma de escrever também, o flow, tudo identifica mesmo Naldo BS. Só mesmo Naldo BS.
O segundo volume do álbum Lobo Misterioso tem a participação de músicos de referência no mercado nacional, nomes que dão outro peso para que o sucesso seja garantido.
tem grandes participações, como o do rapper Kuk Leva, que é um grande rapper, graças a Deus abriu as suas mãos e está a apoiar este pobre homem que não tem nada para ofertá-lo. E outro rapper que é o Pretina, que participou também no novo álbum do Kid MC, e muitos outros rappers que, como Basta Frey, temos o Escuteiro, o Pigmeu MC, um rapper que está a participar da RPL, que é uma liga de rompimento, que é um dos canais da redes sociais. E temos também o outro rapper, que é então o Black Wine, um rapper que se inspira muito no NG, esse rapper que está hoje a ser um grande exemplo na nossa música, né? Está no auge, está a tocar, enfim.
Mas exemplo por quê? Por que você diz
exemplo? Posso dizer exemplo como? É um rapper que veio de baixo, um rapper que enfrentou também muitas barreiras, também não foi fácil atingir o alvo em que ele se encontra neste momento, o patamar em que ele se encontra. Enfrentou várias dificuldades, como as suas canções mesmo têm dito. E pronto, é um exemplo a seguir. Quer dizer que ele mostra que na vida não basta apenas lutar, a pessoa deve ser persistente nesta luta, porque é a persistência que nos leva a atingir o nosso grande objetivo.
Em 10 anos de carreira, o artista acha que está maduro. O crescimento artístico é notável. Na caminhada, teve que beber da fonte de outros músicos, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
Tem o americano Eminem, e o angolano temos o Kid MC, e outros rappers bons. Eu gosto de consumir de tudo um pouco. Para mim, música é isso. Música é mensagem. Música, para mim, não basta apenas cantar. Para mim, o importante é transmitir mensagem e despertar a sociedade em si. Para mim, a música é isso. Eu gosto de ouvir de tudo um pouco. Não importa o estilo, mas para mim, os bons rappers são aqueles que, nas suas letras, abordam bons temas.
Dispersar mentalidades será por causa da influência da Igreja Universal?
Posso dizer que também é universal. Posso dizer que também é um...
Foi um começo da tua carreira?
Foi o começo da minha carreira. Eu comecei a cantar na Igreja Universal, acredito que nos anos de 2006, 2005, sempre no rap, né? Apesar de estar na igreja, mas sempre no rap. E não deixo de transmitir a mensagem. Para mim, o rap é mesmo isso. O que eu gosto é libertar a pessoa, mostrar novos caminhos, que na vida, por mais problemas que existem, existem sempre meios de como resolver os problemas. Então eu trago sempre soluções para resolver os problemas.
Esta realidade não posso esconder, sofro diariamente para sobreviver. Zungo o pão com uma banga, gelado de muco, água fresca na embalagem. A tristeza no meu rosto escorre sem paragem, como as águas que escorrem na barragem. Esta vida que eu levo, mano, sou Deus sabe. Deus sabe.
Canções com fundo evangélico marcam cada composição do Lobo Misterioso, volume 2. Fruto do que escreve, as letras das canções têm ajudado pessoas que conhecem as músicas de Naldo BS.
Eu me lembro que isto ainda aconteceu mês passado, um senhor que tem acompanhado a minha carreira, não é? Ele me disse: Naldo, olha, ontem estava a ouvir a tua música e pronto, já ouvi a tua música e logo me deu vontade de ir correr e resolver logo o problema que eu tinha lá com o meu chefe. A música Exploração teve, você aí falou, abordaste um tema que tem a ver com a relação entre o trabalhador e o chefe da empresa e pronto, né? Eu me senti que não adianta ser rancoroso, ou seja, não adianta guardar rancor enquanto há meios de como resolver. Então eu ouvi a tua música, me senti comovido e fui à busca da solução e eu consegui.
O disco está no mercado, mas para que isto fosse possível, Naldo olha para as barreiras que deve de transpor, quase sozinho, a enfrentar e a vencer as batalhas para o palco do sucesso. O artista descreve as dificuldades porque tem passado
as barreiras também em si e a possibilidade de aparecer, né, é que tem dificultado bastante, porque se aparecesse pessoas neste momento a trabalhar com o Naldo, acredito que o Naldo já estaria distante, porque o álbum passado, que o ano passado lancei um álbum que foi praticamente ao custo de alguns amigos e pronto, conseguimos.
Como é que chamou o primeiro álbum?
Primeiro álbum, Globo Misterioso, é a primeira praga do Apocalipse. Globo Misterioso. Este é o segundo que tem o mesmo título, né? O volume 2 já. E pronto, há muita dificuldade mesmo de poder aparecer. Ano passado foi uma grande dificuldade, por exemplo, os panfletos fui eu que tive que colar nas paredes, eu que tive que andar, por vezes até quando ficava a colar assim na parede, o pessoal passava: oh, moço, mesmo você que está a colar o panfleto, como é? Você como então? Não tem ninguém que te ajude?
Só uma produtora, você não está numa produtora que possa divulgar o teu trabalho? Numa equipa de trabalho para apoiá-lo, agenciá-lo?
Até produtora, não digo muito bem produtora, mas gravei algumas músicas na produtora de um amigo, e este amigo, quer dizer, é um amigo, me deu apoio de gravar as músicas. Agora,
a custo zero?
Não, a custo zero não digo. Não digo a custo zero, porque estava a pagar uma quantia de 4 mil kwanzas, 3 mil kwanzas, dependentemente da música. Se a música for por aí, tiver aí por aí 3 minutos, então o preço já varia. 3 minutos são por aí 3 mil kwanzas, 4 minutos são por aí 4
mil kwanzas por minuto.
Mil kwanzas por minuto, isso tem sido. Então conseguimos fazer essa obra de 16 faixas, que também não foi nada fácil, né? Conseguimos concluir a obra.
Preciso de mais apoio. É o grito de socorro do rapper Naldo BS para o Lobo Misterioso, volume 2. Não bater na rocha.
Mesmo que eu precise, nós estamos nesse momento à busca mesmo de uma luz no túnel. Nesse momento estamos a precisar mesmo disso.
As rádios, a televisão, tem passado a tua música?
Temos pouco apoio neste momento. A televisão, o rádio também ainda não temos ainda contacto também, não tem passado também mais. Tem o jornal A Capital, que tem me dado muita força, inclusive o jornalista Nautino, que tem me apoiado bastante, graças a Deus. Demos um primeiro passo, né? que é então promover a imagem do Naldo. E pronto, precisamos de mais apoio. Neste momento que eu estou mesmo à busca é apoio.
Mas estás à busca de apoio, o que é que você está a fazer para que nós possamos conhecer a tua música e você como músico?
Nós estamos a divulgar a música em algumas redes sociais, como tem aí o canal do Rap, que é um blog que abriu há pouco tempo também de um amigo, e temos escrevido também algumas cartas, levado assim às rádios, como a Rádio Despertar, já lá estive várias vezes pedindo apoio, e Rádio Viana também a mesma coisa. Quer dizer, temos procurado bater as portas para ver se encontramos uma solução para o Naldo sair então à tona.
Divulgar uma música na rádio ou canais de televisão em Angola é muito difícil. Quanto mais um rapper, veículo de contestação, queixa-se o artista. Naldo BS denuncia um esquema de corrupção. Há que corromper o jornalista ou o disco jockey, DJ, responsável para divulgar as canções, o álbum musical.
Porque eu já várias vezes estive na Despertai, na Rádio Viana também, pedi ajuda, pedi, mas disseram: olha, nós não fizemos obras de caridade, então é necessário fazer qualquer coisa. Isso é que tem dificuldade.
Mas para divulgar a música é preciso pagar?
É preciso pagar.
Mas pagar a quem? A pessoa que tem um programa?
Sim, ao jornalista, né? Ao jornalista. Pagar uma quantia por aí de 12 mil kwanzas para a música passar duas vezes e uma entrevista, 6 mil kwanzas a música passa apenas um dia. Isso tem sido uma grande dificuldade que nós temos encontrado.
Ao longo das emissões de rádio ou televisão, é difícil ouvirmos ou vermos passar a música ou clipe musical de um rapper chamado revolucionário ou contestatário. Existe ainda a falsa ideia que o artista rapper é um marginal, gangsta, a desculpa para afastá-los do cenário, garante Naldo BS.
Antigamente o rap era chamado mesmo, era, eles ainda tinham esse olhar, assim como o Kuduro também, muitos ainda têm este olhar, que não, quem faz Kuduro são pessoas de pouca capacidade, ou seja, são pessoas que não são formadas.
Porque mesmo na América, olhando para Tupac Shakur, o governo americano perguntava: será que este jovem é músico ou é gangster?
A nossa forma de vestir, acredito que também chama a atenção nas pessoas. Acho que a forma de vestir é que leva as pessoas a tirar certas conclusões. Mas rap não tem nada a ver com a delinquência, não tem nada a ver com o que as pessoas andam por aí a dizer. O rap é um estilo de vida, é um estilo que, pelo contrário, é um estilo que procura revolucionar a mente, é um estilo de vida.
O rapper de outra espécie acha que os artistas da sua linha são marginalizados por culpa do Ministério da Cultura, que está doente.
A nossa cultura ainda está assim, doentio, posso mesmo dizer que a nossa cultura, o nosso Ministério da Cultura ainda não tem, eu não vejo, né? Não sei se outros têm visto isso, mas no meu olhar, acredito que a nossa cultura ainda está assim morta,
mesmo batendo portas,
o rap ainda é um estilo conhecido como estilo da revolução, as pessoas ainda entendem isso.
Despertar da consciência. Isso tem acontecido.
Hoje em dia as pessoas percebem, acham que os rappers são revolucionários.
Sei que existe um movimento revolucionário aqui em Angola, né? Onde muitos que fazem parte deste movimento são rappers.
Acredito que tem vários, mas como eu disse, é como tudo, eles procuram revolucionar a consciência e não... Esses rappers revolucionários que existem por aí fora, eles procuram revolucionar a consciência, a sociedade em si. O que eles querem ver é uma estabilidade social, porque não acredito que um revolucionário vai à rua manifestar sem um objetivo. O grande objetivo, o revolucionário em si, é uma pessoa que procura ver bem as coisas, é uma pessoa que procura ver a luz das coisas. Então acredito que esses grupos revolucionários que estão por aí a serem criados são grupos que estão à procura de uma melhoria, eles querem ver uma melhoria no país. E isto é bom, porque o país faz-se mesmo com a revolução.
Naldo BS aponta a reforma urgente na cultura angolana para a mudança, de forma a atingir patamares diferentes na divulgação do rapper em Angola e no mundo.
Nesse momento que a gente precisa mesmo é uma reforma na cultura. Se houver uma reforma na cultura, acredito que o rapper vai atingir grandes patamares. Coisas que a gente até nem imagina. Podemos levar o rapper distante. Nós estamos carentes de cantores, de rappers. Somos poucos.
Se o governo angolano sente-se incomodado com os músicos rappers, Naldo BS acha que não. E evita o fundamento sobre tal questão.
Alguns rappers, né? Que eu não vou citar aqui o nome, ainda tem tido problemas assim, tem abordado temas que...
Mas o rapper incomoda o poder?
Não incomoda. Esse é o olhar da sociedade, senão em si não incomoda. Não incomoda. Porque eu já disse, fazer rapper deve ser um rapper bom, ou seja, a pessoa deve fazer bom rapper. A pessoa não pode só fazer rapper por fazer nada. A pessoa deve olhar primeiro em o que é que eu vou escrever. Qual é o meu objetivo nesta música?
Mas há quem considera no poder do que o rap incomoda.
Olha, disto não sei, não posso responder nada.
Afinal, o rap, quando critica determinadas políticas sociais, está a criticar o poder político. O poder de quem está no poder. Confrontado com isso, qual é a posição?
Olha, essas perguntas até... não tenho nada a responder. Como eu já disse, eu gosto de ouvir todo tipo de rapper. Para mim, o rapper, qualquer tipo de rapper é bem-vindo. Desde que tenha um bom objetivo, desde que ele está a falar a verdade, realmente aquilo que está a ver é o que está a acontecer, né? Então, para mim, é bem-vindo. Então, isso depende.
O rapper não é um estilo de marginal no seu verdadeiro sentido. É o bem-estar, defende o artista. Por isso, o governo, o executivo, deve apoiar também quem faz rapper em Angola.
Em primeiro lugar, gostaria que o governo velasse pela nossa cultura mesmo, pela nossa cultura hip-hop. e não tivessem, que tirassem esse olhar que eles têm de que o rap é um estilo marginalizado, é um estilo de marginais. Não, rap nunca vai ser esse estilo. Pelo contrário, rapper, no seu verdadeiro sentido, é o bem-estar. Porque quem ouve rap, ele fica consciencializado, não.
Bem-estar do homem?
É bem-estar do homem. Aquilo é como se fosse ouvir uma. É como se fosse ouvir louvor da irmã Sofia, que enche a alma. O rap é isso aí. Então nós queríamos, em primeiro lugar, que o nosso governo desse mais oportunidades, que apoiasse mais a cultura hip hop, que é mesmo essencial, porque há muitos rappers no país que estão à procura de uma saída e há muitos rappers que por vezes acabam por entrar no mundo da delinquência através mesmo da saída, através da nossa cultura. A nossa cultura precisa de uma reforma.
Naldo BS, artista, rapper angolano, e a sua mais recente obra discográfica, Lobo Misterioso, volume 2, colocada no mercado discográfico no passado 15 de novembro, na zona do Zango 2, nosso super.
Eu sou o rapper que o povo precisa, trago mensagem importante, meu quadro da Mona Lisa. Não preciso de criticar ninguém para me ser alguém, como os outros têm feito, nigga.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América, domingo, outro nome da música rap angolana é Seth, que nos traz Amor é Prático, Não é Teórico.
Meu amor por ti é tão forte que eu não consigo olhar outras mulheres. Sempre que eu olho para ti, os meus desejos multiplicam como Jesus multiplicou os pães. Sem motivos eu não dou, vivo sem saber porque é que tu não tens confiança em mim. Sabes quantos homens casados existem que até não foram a dizer eu te amo, amor. Mas às vezes está no hotel contra a mulher e na mesma também lhe a dizer que também ama. Por isso amor é prático, não é teórico, tem de ser harmônico e também romântico. Amor é prático, não é teórico, tem de ser harmônico e também romântico. Não sei que mal te fiz, mulher. Não sei que mal te fiz, mulher. Não sei se queres que eu te diga que eu te amo em aramaico ou hebraico. Ou hebraico.
Oh, alô, alô quem? Alô, morfa.
Mas, amor, isso não te fere, amor.
Difere sim, senhor. Difere sim, senhor. Amor e ponto final.
Alô, 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 morfa.
Não fez assim, não. Os teus ciúmes são em vão. Ainda matas a nossa relação. Também te chamar de amor ou ao fone dizer amor não significa ser fiel. Eu sou o homem da tua vida, tu mulher da minha vida, e meu amor por ti é mais antigo que a idade da pedra, amor. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não faz assim, amor. Não estrago o nosso amor, não mato o nosso amor. Isso, amor é prático, não é teórico, tem de ser harmônico e também romântico. Amor é prático, não é teórico, tem de ser harmônico e também romântico. Não sei que mal que fiz, mulher. Não sei que mal que fiz, mulher. Não sei se queres que eu te diga que eu te amo em aramaico ou hebraico. Ou hebraico, tia.
Se a pipa for de vidro, sou um limpa para-brisas. Se a letra 20, eu quero ser a Mona Lisa. Sem zigue-zague, mano, direito ao assunto, eu pinto de cor-de-rosa esse teu mundo, mas sem mentiras, intrigas e aldrabice. Com alegria, magia em cada kiss flor. Faz de mim teu macho, não complica muito. Eu estou a ficar sem chacho, faz de mim teu tudo. Só sei caminhar se fosse o destino.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas, em www.voaportugues.com. E também duas vezes por semana, as manchetes noticiosas dos Estados Unidos, eu vejo a 60 América. E consigo estar a Voz da América, a emissão vespertina em português, de domingo, 23 de novembro de 2014. Votos da continuação de um bom domingo na nossa companhia, emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e pode comunicar também connosco através do WhatsApp. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 23 de novembro de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Estamos em FM nas cidades moçambicanas de Nampula, com a Rádio Encontra de Quelimane, é a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pijigiti. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia, claro, sobre saúde. Depois o Correio do Ouvinte. Hoje vamos ter um amigo ouvinte de Angola. Mas primeiro vamos fazer aqui o ponto da situação, a atualidade noticiosa neste domingo.
Não há problema, tal como...
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Entidades oficiais no Afeganistão disseram que um bombista suicida matou pelo menos 45 pessoas durante um jogo de voleibol no leste do país. O jogo tinha atraído uma grande multidão no distrito de Yayakel, na província de Paktika, na fronteira com o Paquistão. Na Nigéria, as autoridades e testemunhas oculares disseram que homens armados, suspeitos de serem membros do Boko Haram, mataram pelo menos 25 pessoas no nordeste do país. Essas fontes disseram que as vítimas eram, na sua maioria, pescadores da comunidade de Rononbaga, uma zona remota ao norte de Maiduguri, no estado de Borno. Algumas testemunhas disseram que mais de 40 pessoas foram massacradas. Apoiantes e simpatizantes da terceira maior força da oposição angolana, a Casa CE, realizaram hoje uma marcha em Luanda para assinalar o primeiro aniversário da morte do seu militante Hilberto Ganga, alegadamente morto por um elemento da guarda presidencial. Para hoje estava também prevista uma nova manifestação de jovens que ontem fracassaram na sua tentativa de se manifestarem contra o presidente Eduardo dos Santos. Em Luanda está o Koko Mokuta, a quem começámos por perguntar sobre a marcha da Casa CE.
Não houve problema, tal como tínhamos anunciado, de que tinham a luz verde da Polícia Nacional. Para já a polícia deu mesmo cobertura à atividade da Casa CE, então ela foi realizada com sucesso. Conseguiram fazer o depósito das flores que levaram para o cemitério da Santa Ana e, de resto, foi uma atividade sem qualquer total.
Muitas pessoas?
Muitas pessoas, não só militantes da Casa CE, como cidadãos que solidarizam com a situação do Ganga para pedirem justiça.
Koko Mokuta, outra pergunta. Ontem houve aquela manifestação dos jovens revolucionários. Hoje estava prevista hoje, isso aconteceu ou não?
Olha, na verdade ontem não se efetivou a realização. Ontem foi uma tentativa, ontem mesmo os organizadores foram espancados, foram detidos, foram abandonados a mais de 100 quilómetros fora da cidade de Luanda. E então hoje de manhã, não sei, possivelmente não conseguiram recuperar e não voltaram às ruas.
Era o Koko Mokuta, em Luanda. O governo de Cabo Verde emitiu hoje uma declaração de contingência temporalmente indefinida que abrange as ilhas do Fogo e Brava e avisou que o vulcão em erupção na Ilha do Fogo poderá causar elevados prejuízos materiais e vítimas. O Ministério da Administração Interna disse que já foram e estão a ser mobilizados meios com vista à tomada de medidas preventivas que incluem a evacuação das respectivas populações. O presidente e o primeiro-ministro de Cabo Verde apelaram à calma na sequência da erupção vulcânica. Em declarações a jornalistas, os chefes de Estado, Jorge Carlos Fonseca e do governo, José Maria Neves, pediram às populações para seguirem as instruções das autoridades competentes e que cumpram com calma e serenidade essas instruções. A ministra da Administração Interna, Marisa Moraes, reafirmou que se poderá estar perante uma erupção de grande intensidade. A ministra disse que a erupção vulcânica aumentou de intensidade já, subindo do nível 1 para 3 numa escala de 5. Marisa Moraes confirmou que a evolução da intensidade tem sido muito rápida, mas apelou à calma. Destacados diplomatas dos Estados Unidos e do Irão estão reunidos em Viena numa última tentativa de se alcançar um acordo sobre o programa nuclear do Irão, mas tudo indica que não será provável um acordo antes da data limite de segunda-feira. O secretário de Estado John Kerry e o ministro dos Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif iniciaram uma quinta ronda de negociações. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, deveria juntar-se às conversações ainda hoje.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português. É domingo, é 23 de novembro de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir também na internet. Estamos em direto, ao vivo, em www.voaportugues.com. Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Ramana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui semanalmente sobre saúde, por norma, temas de saúde pública, os grandes temas de saúde pública. Isto é uma conversa que nós mantemos com a doutora Nídia Ramana, que temos com linha e a quem começamos por dar as boas-vindas. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar, doutora Nídia, esta semana ainda, vamos falar do ébola e vamos falar de como os médicos, como é que se faz o diagnóstico desta doença. Doutora Nídia, como é que se faz o diagnóstico desta doença? É muito diferente de outros tipos de diagnósticos?
Não é diferente. Não passa por uma diferença, passa por uma anamnese. O diagnóstico, o historial médico da pessoa em particular, o historial recente de uma viagem de trabalho, a exposição à vida selvagem, são critérios importantes para suspeitar de um diagnóstico de ébola a um indivíduo. O diagnóstico é confirmado através do isolamento do vírus, detectando o seu ARN ou as proteínas, né? Ou detectando no sangue da pessoa os anticorpos do vírus. Isolar o vírus é mais eficaz durante a fase inicial após a morte, enquanto que a detenção do anticorpo é mais eficaz em estágios avançados e nas pessoas em recuperação. O isolamento do vírus é realizado em culturas celulares. O ARN viral, detectado através da reação em cadeia polimerase, que é o PCR, e as proteínas são detectadas através do teste ELISA.
Doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta. Por exemplo, quando se diz foi feito um teste ao ébola, para saber se a pessoa tem ébola, esta forma assim, bem informal de falar é o quê? É um teste ao sangue, não é? Portanto, isso é um teste que se faz ao sangue.
Exatamente, é o ELISA, foi o que eu disse no fim, que acho que as proteínas detectadas através do teste ELISA, que é um teste que se faz ao indivíduo, né? Okay. Então, durante um surto, geralmente, não é praticável isolar o vírus. Assim, os métodos de diagnóstico mais comuns são a detecção da proteína em tempo real, que é o PCR e o ELISA, os quais podem ser realizados no terreno ou em hospitais de campanha. É possível observar e identificar filibriões, aquilo que nós falávamos na virologia, e em culturas através de microscópio eletrónico, devido à sua forma filamentosa, que é muito pequenininha, característica, embora microscopicamente eletrónico, não seja capaz de distinguir entre os vários filovírus. Portanto, o microscópio eletrónico é possível observar filovíriões só, mas é muito difícil encontrarmos um filovírus só.
Doutora Nídia, por exemplo, em Moçambique existe este tipo de microscópio eletrónico?
Existe, sim.
Porque, eu, por exemplo, recentemente em Angola, em que se falou
Em todas as unidades sanitárias tem que existir um microscópio eletrónico por causa da malária, não é?
Ok.
Então, nós temos que ter isso. Já temos isso há bastante tempo.
Doutora Nídia, outra coisa que se falou...
Existem outras unidades mais longínquas, Moçambique é vasto, uhum. Pode ser que não haja microscópio eletrónico, uhum. Mas...
A minha pergunta seria um microscópio eletrónico capaz de ver estes filovíriões, porque são coisas extremamente pequenas. E, por exemplo, em Angola enviou-se uma amostra de sangue de uma missionária que se pensava que poderia ter ébola para a África do Sul. Por isso é que eu estou a perguntar se há, de facto, é um tipo de um microscópio eletrónico que não existe assim com muita facilidade, porque poderá ser demasiado caro, não haver muito...
Pelo menos nos critérios da literatura não se fala de microscópios eletrónicos e eletrónicos diferentes.
Uhum.
Um microscópio eletrónico é eletrónico ou não é,
uhum.
Né? Exatamente.
Portanto, estava a falar de diagnóstico. Doutora Nida, antes de nós começarmos a gravar, da questão do diagnóstico diferencial. O que é isso?
Antes do diagnóstico diferencial, nós vamos falar um pouco sobre a classificação dessa doença. Que passa, por exemplo, os gêneros ébola vírus e Marburg girovírus foram inicialmente classificados como espécies do hoje em dia obsoletos gêneros filovírus. Em março de 98 foi proposto no Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus alterar o gênero filovírus para a família Filoviridae, em dois gêneros específicos, ébola vírus e Marburg vírus, proposto implementado em 2001 e 2002. Isso é muito importante porque nós temos uma ébola forte, temos a febre hemorrágica e é preciso diferenciar ébola dessas questões todas, não é?
Uhum.
Temos a diarreia com sangue, então é preciso saber se classificar. As taxas de modificação genética da ébola são cerca de 100 vezes mais lentas e, muito importante, do que da gripe A em seres humanos. Mas, na mesma magnitude, das da hepatite B, isso levanta a hipótese de os ébolas vivos, os marburavírus, terem divergido há alguns milhares de anos, divergido em alguns milhares de anos, né? No entanto, os fósseis genéticos filovírus encontrados em mamíferos indicam que a família em si remonta que pelo menos dezenas de milhões de anos têm sido encontrados no genoma de câncer chinês, um vírus fossilizado, que são estreitamente relacionados com o ébola vírus.
Doutora Nia, deixa-me perguntar, quer isso
é
dizer...
É muito antigo.
Quer isso dizer que
é muito antigo, quer isso dizer que é muito antigo, que a árvore genealógica do ébola vírus é bastante antigo, não é?
E quer dizer, doutora Nia, deixa-me fazer esta pergunta, o Marburg vírus vem também da mesma família, mas posso dizer...
Por isso é que eu explico aqui que em anos, milhares, em cerca de milhares de anos, eles serão separados.
Ou seja, era como se fosse
Marburg vírus.
Portanto, era um vírus que separou, depois foi um caminho, foi o ébola e para o outro lado foi o Marburgo. Pronto, era isso que eu lhe queria perguntar.
Exatamente. Agora, em termos de diagnóstico diferencial, os sintomas da febre hemorrágica, que eu já tinha falado,
uhum.
Ébola, são semelhantes aos da doença de Marburg. As doenças podem também confundir com diversas doenças comuns na África Equatorial, como outras febres hemorrágicas, virais, a malária, a febre tifoide, a disenteria bacteriana, a doença das rectésias, as diarreias com sangue que nós temos, as shigeloses, como o tipo epidémico, a cólera, a sepse, a gram-negatividade e a doença de Lyme. Existem muitas doenças parecidas ao vírus do ébola e é preciso ter muito cuidado para, com a agravante que na ébola, enquanto a doença se está a processar, o vírus é invisível. Depois da pessoa estar morta é que o vírus é visível.
Uhum.
É mais visível o anticorpo que o próprio vírus.
Ou seja, contrariamente ao que acontece em, por exemplo, numa malária ou numa febre tifoide.
Exatamente. E há alterações comportamentais do tal vírus que são muito importantes. Apesar de nós vamos falar de tudo sobre o ébola, porque realmente as pessoas precisam saber que a ébola é uma doença lenta, mas mortífera, mortífera mesmo. Então, as alterações comportamentais do vírus do ébola são contagiosos. Pelo que, por exemplo, eu apanho um vírus do ébola, bate na madeira, e ela sofre uma mutação. Se eu transmito a Anabela, eu transmito aquele e aquele outro com mutação também. Entendeu?
Uhum. Uhum.
Pelo que a prevenção envolve fundamentalmente precauções comportamentais, equipamentos de proteção individual e desinfecção. As técnicas para evitar a
contaminação, a infecção.
A infecção engloba evitar o contacto com o sangue ou secreções corporais infectadas, incluindo dos mortos também.
Doutora Nídia.
Isso implica...
Doutora Nídia, eu vou interromper e vou ficar por aqui porque temos pouco tempo, aliás já passamos o tempo, e porque a questão comportamental em relação, por exemplo, à questão do ébola é fundamental e uma das coisas que se diz é muito mais do que uma vacina, é a prevenção, portanto a prevenção em termos do comportamento das pessoas, porque há muitos aspectos culturais relacionados com a transmissão do ébola. Mas vamos deixar para a semana, doutora Nídia, para termos tempo de falar à vontade disto. Despeço-me de si com um abraço e também um abraço dos nossos amigos ouvintes e uma boa semana de saúde. Então, até para a semana.
Para a semana vai ser o meu beijinho, beijinho.
Amigos ouvintes, vamos de seguida ficar aqui no espaço que é dedicado aos amigos ouvintes que nos acompanham, nos escutam e que se dispõem a falar connosco. Hoje, a Daniela Seteski vai falar com o amigo ouvinte em Angola, Nkongi Zinga Emazilukwidi.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Seteski e hoje eu vou conversar com o Nkongi Zinga Emazilukwidi. Ele está em Angola, mais precisamente na província de Luanda. Olha, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes da Voz da América, quando é que eles começaram a ouvir a Rádio da Voa? Quando é que o senhor começou a ouvir?
Ah, desde muito tempo, ainda eu estava a seguir a Rádio da Voz da América na edição francesa, na República Democrática do Congo. E também aqui, às vezes, segui essa rádio na mesma edição, mas como há um programa em português, isso é um pouco raro, porque às vezes aqui faz um pouco de dificuldade captar a rádio A Voz da América, porque tem um receptor que não permite, às vezes, captar rádios que estão muito distantes.
O senhor morou no Congo, né? Quando é que o senhor saiu de Angola e foi morar para o Congo?
Eu saí daqui em 1961, depois do início da Guerra da Libertação do meu país. Era no mês de março de 1961, quando tinha ainda 11 anos de idade.
E o senhor foi com toda a sua família, seu pai, sua mãe, para o Congo ou o senhor foi sozinho? Como é que foi isso?
Sim, fomos todos nós, meu pai, meus irmãos, a minha mãe. Uhum. E depois de um momento eu fiquei lá com meu irmão maior, que me criou. E o papai e a mamãe, e com as outras irmãs, voltaram no país, porque eu não tinha condições suficientes para nós vivermos aí todos. E eles preferiram voltar no país.
E o senhor estava me contando que o senhor tem 62 anos, né? E agora voltou a morar em Angola, está em Luanda. Há quantos anos que o senhor está em Luanda agora?
Estou aqui há 10 anos. Cheguei aqui com a minha família 12 de dezembro de 2004.
O senhor aí tem 62 anos, né, como eu já falei, e eu já ouvi muitas pessoas, não só em Angola, mas também fora, né, em outros países, comentar da dificuldade de conseguir emprego, né, quando a gente envelhece. Aí eu queria que o senhor falasse pra gente aí, contasse um pouco, né, como é que é a sua situação? O senhor tem aposentadoria? Não? O que que o senhor tá fazendo aí? O senhor consegue emprego aí em Angola? Já tentou conseguir ou não? Como é que tá a sua situação?
Não estou a trabalhar. Estou a dizer que aqui não consegui emprego porque quando voltei no país, né, já tinha mais de 50 anos. Em 2004 eu tinha já 52 anos. Chegando aqui, fiz as demarchas no ensino, especialmente no ensino, e na embaixada de França, em Angola, sobretudo na área de ensinamento da língua francesa, na Aliança Francesa. Bom, os conselhos estão lá, me mandaram esperar, e depois de algum tempo, quando voltei para saber qual é a resposta, disseram que já não é possível, porque com essa idade não posso ter empregado numa empresa oficial ou privada. Com essa idade acharam que não posso produzir quase nada. E também isso é segundo a lei do país.
Nossa.
Mas estou a desenvolver atividades como ativista na sociedade civil angolana. Faço parte da rede da luta contra a pobreza aqui na cidade de Luanda.
Excelente. E como é que o senhor consegue viver aí em Luanda, comprar comida, pagar aluguel? Como é que o senhor consegue pagar as suas contas?
Isso é com a bênção de Deus. Isso não posso esconder. Com a bênção de Deus. Às vezes temos um certo subsídio de amigos e dos familiares. E também a minha esposa faz o comércio precário, vende rebuçados, ele vende sugo, bolacha, xinga, essas coisas pequenas que as crianças gostam. É assim que nós estamos a soprar mais ou menos que é necessário.
A nossa conversa aqui já está chegando ao fim. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Espaço do Ouvinte. Queria saber se o senhor quer mandar aí um abraço ou uma mensagem aí para os seus amigos, para a sua família.
A dona pode nos ajudar a encontrar alguém que pode nos ajudar a patrocinar os estudos dos nossos filhos. Mas eu quero abraçar toda a minha família e os amigos que trabalham na sociedade civil, o coordenador da Rede Pobreza, Xombuta Pascoal, e todos os amigos que aqui estão e os que estão nas províncias, como o meu sobrinho Mbosso Ndonga, o meu irmão Marcelo Quilimbo, Emanuel, e todos os amigos, todos os que me conhecem.
Conosco tivemos o nosso amigo ouvinte de Angola, Nkungi Zinga e Maziluquidi. Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar connosco a enviarem-nos o seu contacto para voaportugues@voanews.com ou através do Facebook ou mesmo do WhatsApp. E agora espaço para a música que nos vai acompanhar até ao final da emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos ficar com Bonga, cantor dos gostos do amigo ouvinte Nkungi Zinga e Maziluquidi. Cambua.
Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
O cão da Nguimbi foi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. O cão da Nguimbi convocado, ele come muito, nós é que não lhe damos. Ah.
Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camboa vira lixo no meio do entulho.
Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
Passante na rua, até que dare, na perseguição, Camboa, e veio lhe salvar. Passante na rua, até que tare, na perseguição, Camboa, e veio lhe salvar.
Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
O cão do quem, muito mimado, e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem, muito mimado, e come bem, é bem tratado.
Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
Perto daí, Camboa sovado, roubo piteu, foi apanhado. Perto daí, Camboa sovado, roubo piteu, aí foi apanhado.
Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa, não chora, sou pobre, só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer.
Patrão vazou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado. Patrão vazou os cães encontrados.
E com a voz de Bonga vamos despedir-nos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 23 de novembro de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos, nova antena, para mais notícias da África lusófona, mas também do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.